dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos agora reunidos em condições de quórum. Eu começo por cumprimentar uma delegação de assessores do Parlamento de Timor-Leste, que estão aqui a acompanhar os trabalhos da Assembleia da República, no âmbito de diversos serviços e diversas comissões, no âmbito das relações de cooperação que temos com o Parlamento de Timor-Leste. E antes de iniciarmos a ordem de trabalhos pela audição da DECO, queria informar os senhores deputados e os senhores deputados de que o grupo de economistas subscritor do manifesto respeitante ao sistema bancário foi ontem recebido em audiência pelo Presidente da Assembleia da República e solicitaram uma audição por parte da COFMAN. E uma audição, e solicitaram-no disponibilizando para aqui virem com a maior brevidade possível. O Presidente da Assembleia da República dialogou comigo sobre esta questão propus esse grupo de economistas uma audição na próxima quarta-feira de manhã. Estou ainda à espera de resposta da respectiva disponibilidade, mas queria dar esta informação e saber se há alguma questão que queiram levantar. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, bom dia a todos. Eu julgo que se trata de uma audiência, porque um grupo de economistas que pede para reunir com a Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República, e habitualmente esse pedido de audiência faz-se acompanhar de um texto onde com uma pequena exposição de motivos. A urgência também para a próxima semana, nós temos audições em carteira para serem agendadas, que ainda não estão agendadas, nomeadamente sobre a questão do Banco EFISA. Não sei se justifica essa urgência já para a próxima semana. Então, deixa abrir também esta questão. Julgo que se trata, portanto, como te disse há pouco, de uma audiência. Julgo que esse pedido de audiência tem que se fazer acompanhar de um ofício dirigido à Presidente da Comissão, expondo sucintamente os motivos que levam a pedir essa audiência, nomeadamente a urgência da audiência, e se possível que essa audiência também depois não trave as audições que estamos a aguardar para que sejam agendadas sobre diversos assuntos que estão em trânsito aqui na Comissão de Orçamento e Finanças.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Na realidade, eu considerei a formalização do pedido por via do Presidente da Assembleia da República. Será uma audiência sob o formato da audição para efeitos de apresentação das preocupações que estão vertidas no manifesto e disponibilidade junto dos grupos parlamentares para responder às questões que forem suscitadas. E parece-me que é um excelente contributo para a reflexão que se tem que fazer sobre o sistema bancário, apenas clarificar esta questão. Sr. Deputado António Leitão Mar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Pelo que entendi, e agora creio que a Sra. Presidente clarificou, a formalização do pedido já foi feita, não por escrito, mas de modo oral pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, que é o autor da iniciativa. Sendo dentro dos seus poderes, é também deputado e presidente da Assembleia por excelência. Eu não quero dizer que concordo sempre com as iniciativas que ele toma, mas esta até me parece pertinente. Eu diria que o caráter de urgência é algo que obviamente tem que ser encaixado, e eu acho que a nota do senhor deputado João Paulo Correia é uma nota nesse sentido de há coisas que a própria COFMAN já assinalou como para si prioritárias, que obviamente não devem ser secundarizadas. O tema é de todo modo importante, é mais um grupo de cidadãos. Eu acho que a senhora Presidente, eu confio completamente, gerirá bem e interpretará bem a ordem de prioridades desta Comissão, mas da nossa parte, tendo havido essa iniciativa do senhor Presidente da Assembleia da República, Nós aceitámo-la e acolhemo-la e obviamente que a senhora Presidente, no seu bom juízo, faça a calendarização. Há coisas designadamente até pedidas por este grupo parlamentar, como a audição do ACP, ou depois creio que há de haver uma audição regimental do Sr. Ministro das Finanças, que obviamente não devem ceder na sua prioridade, e se o Sr. Deputado João Paulo Correia tiver alguma da perspectiva do grupo parlamentar do Partido Socialista, igual, é a nossa agenda, e portanto, e da nossa parte, damos o nosso assentimento, obviamente transmitindo à Sra. Presidente a confiança para que encontre um agendamento que não ultrapasse a prioridade definida pelos grupos parlamentares dos pedidos que fizeram, mas que possa fazer acontecer.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigada. Eu informo, entretanto, que o Sr. Ministro das Finanças está agendado já para dia 6 de julho, já está confirmada. Falta, efetivamente, no âmbito do EFISA, o agendamento do Presidente das Participadas. A sugestão que será remetida ao Presidente das Participadas é também na próxima quarta-feira, mas ao fim da manhã, e faríamos então as duas audições/audiências no mesmo dia. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Sra. Presidente, só também...
Agora, Sr. Deputado, peço desculpa, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais está já também confirmado para o dia 16, depois do plenário. Desculpa, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, só para dar também da parte do CDS o nosso assentimento, e até lembrar que, no limite, se tal for necessário ou pertinente, para além dessa possibilidade que a Sra. Presidente já falou e que, pelos vistos, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais irá usar de reunirmos no fim do plenário, há também a possibilidade das terças-feiras, que também é dia de trabalho, e, portanto, não vemos, pela nossa parte, não vemos qualquer dificuldade. Tanto mais que, do ponto de vista da oficialização, bom, eu acho que, regra geral, havendo um pedido oral, a parte escrita pode ser dispensada, mas num caso como este, em que, tanto quanto percebi, ele foi transmitido pelo próprio Presidente da Assembleia da República, que é a segunda figura do Estado, eu creio que terá que ser oficialização muito mais do que bastante ou suficiente para nós, e não seria compreensível exigir mais. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Só também para dar conta que acompanhamos com interesse essa audição e acompanho os argumentos sem prejuízo do que já está agendado, do que foi solicitado com caráter de urgência. Tinha uma questão que acabou de responder há pouco sobre a audição do Secretário de Estado da Administração Fiscal. Portanto, acho que com muito interesse esta audição. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Podemos então chamar. Vamos passar ao ponto 1 da ordem de trabalhos, a audição que foi suscitada à DECO. Enquanto se deslocam aqui para a sala. Para esta sala, podemos ir ao ponto 3 da ordem de trabalhos, se estiverem de acordo, aprovação da ata número 49. Não havendo pedidos de, não havendo inscrições para o uso da palavra, passamos à votação. Quem vota a favor? A ata número 49 foi aprovada pela unanimidade dos deputados presentes, na ausência do grupo parlamentar do PCP. No que diz respeito ao ponto 4 da ordem de trabalhos, este ponto será adiado para a próxima semana. E vamos então voltar ao ponto 1 da ordem de trabalhos. Vamos então voltar ao ponto 1 da ordem de trabalhos, a audição da DEC sobre os constrangimentos sentidos pelos contribuintes no âmbito do processo de entrega da declaração de IRS relativa a rendimentos de 2015. Esta audição é realizada a pedido do grupo parlamentar do PSD, que apresentou um requerimento para o efeito. Eu desde já agradeço a disponibilidade para estar presente nesta comissão e prestar os esclarecimentos que vierem a ser suscitados por cada um dos grupos parlamentares e passo a palavra à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes para a apresentação do requerimento.
Muito bom dia. Começo, obviamente, por cumprimentar os responsáveis da DECO. A razão de nós termos apresentado este requerimento prende-se com os constrangimentos que se fizeram sentir ao longo do processo de entrega da declaração de IRS referente ao ano de 2015. Nós recebemos da parte da DECO uma carta, tal como eu julgo que enviaram para todos os grupos parlamentares, e houve várias notícias na comunicação social que nos deram nota de diversos constrangimentos e que por essa razão nos mereceram maior das preocupações. Aliás, na carta que nos fizeram chegar, falam de uma miríade de problemas denunciados pelos contribuintes portugueses durante o processo separativo do IRS e classificam este período de entrega de declarações de IRS como um total desastre. E a verdade é que houve vários problemas que nós identificámos também, desde logo ao nível das dificuldades de acesso ao portal e ao adiamento das datas de entrega, o que levanta obviamente problemas ao nível das desigualdades que se depois impõem entre os contribuintes, não é, aqueles que beneficiaram ou não destes adiamentos. O segundo problema que também identificámos e que é sinalizado na carta prende-se com os erros no simulador, a possibilidade com a reforma do IRS e com diversas alterações que ocorreram. Era de sobremaneira importante que este simulador funcionasse corretamente para que os contribuintes conseguissem perceber as diferentes implicações de, por exemplo, a tributação separada ou não, poderem ou não poder ou não ser mais vantajosa. E o terceiro problema que também identificámos prende-se com as dúvidas no pré-preenchimento e relativamente a esta matéria a DEC acaba por alertar para situações de erros nas notas de liquidação contrárias ou contra o contribuinte, nomeadamente deduções em falta, e muito provavelmente acaba por ser uma consequência também nas dúvidas que os contribuintes tiveram no momento do preenchimento naquilo que eram os campos que já estavam, que já constavam. O quarto problema que identificámos prende-se com o regime excepcional que foi criado, porque na prática este é um regime ad hoc, é um regime excepcional. A AT reconheceu o erro, é verdade, por ter o simulador induzido em erro os contribuintes e criou este regime. Este regime, desde logo, nos merece a maior das preocupações no que diz respeito ao princípio da igualdade, novamente, entre os contribuintes. Por outro lado, se o site teve erros, por exemplo, e até dia 19 de abril, por que razão é que se cria este regime até às 15 horas do dia 1 de abril? E depois há uma questão de que é a hora da simulação pode não ser a hora da submissão e, portanto, esta discrepância pode, evidentemente, trazer aqui alguns problemas, para além da questão jurídica, porque esta figura, e também na vossa carta, sinalizam esta entrega fora de prazo por erro imutável aos serviços tributários, não sei em que artigo está, mas deveria estar para que pudesse ter sido consagrado este regime. Quinto problema que identificámos, a questão dos reembolsos. Têm sido inferiores ao esperado. O Sr. Secretário de Estado admitiu os erros, mas disse que as devoluções estavam a ser feitas a um ritmo superior ao do ano passado. E eu, numas contas, com base na síntese da execução orçamental, aquilo que vejo é que, entre janeiro e março, há reembolsos de 38,6 milhões, entre janeiro e abril há 43,2. Ou seja, em abril houve 4,6 milhões de euros devolvidos aos contribuintes. Mas como o Sr. Secretário de Estado tinha dito publicamente que era superior ao ano passado, eu fui ver do ano passado. Eu no ano passado tenho, até março, 23,3 milhões, até abril, 64,6 milhões. E se eu fizer a diferença entre estes dois valores, eu chego a 41,6 milhões. E eu concluo que 41 é superior a 4. Portanto, também acabo por não perceber muito bem esta suposta devolução superior ao ano passado, porque é claramente muito, muito, mas muito abaixo. E isto é muito grave porque, novamente, está a prejudicar os contribuintes, porque o Estado está com dinheiro que não é seu e que deve o quanto antes devolver às pessoas. E o sexto e último problema prende-se com os danos que têm sido causados aos contribuintes, porque destes erros todos, evidentemente, os principais prejudicados são os contribuintes. E, portanto, seria fundamental perceber a extensão e a gravidade dos prejuízos provocados aos contribuintes. E aquilo que eu perguntava à DECO é se tem alguma estimativa dos números, pelo menos aqueles que vos fizeram chegar. E, por outro lado, de que forma, que sugestões é que têm para minimizar este impacto? Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra à doutora Rita Rodrigues, que é a diretora das Relações Institucionais da DECO e que se faz acompanhar por dois juristas, o doutor Tito Rodrigues e o doutor Ernesto Pinto, quero apenas fazer esta referência para que as senhoras deputadas e os senhores deputados tenham informação sobre a qualidade na estrutura da DEC de cada um dos presentes aqui na audição. Senhora Diretora, para responder.
Obrigada, bom dia a todos. Antes de mais, obviamente, agradecer a disponibilidade e o convite para ouvirem e refletirem sobre as nossas preocupações. Relativamente à questão que a senhora deputada nos coloca, de facto nós acompanhámos todo o processo, aliás, e não é uma novidade deste ano, acompanhámos há vários anos, o doutor Ernesto Pinto é o nosso fiscalista que nos suporta em todas estas matérias e o doutor Tito Rodrigues foi o responsável da ação IRS sem custo, enfim, que este ano, de facto, com a entrega do IRS da forma conturbada e, eu diria, até tão instável, se tornou para nós também um grande exercício em termos de comunicação, quer junto dos consumidores, quer junto da própria comunicação social. Dizer-lhe que nós, de facto, desenvolvemos todo o trabalho numa lógica de preparação e de esclarecimento para otimizar a entrega do IRS dos contribuintes. E, portanto, o que fazemos é tentar, por um lado, simplificar e, nomeadamente, através de algumas questões que, ao longo de todo o processo, vão sendo colocadas para se perceber se faz sentido ou não a entrega conjunta. Enfim, em vez de ter aquela carga de, até da maneira como a autoridade tributária, no seu portal, vai colocando a necessidade do preenchimento dos anexos ou não, nós tentamos fazê-lo de uma forma mais acessível. E, portanto, a percepção que temos tem muito a ver com os utilizadores que descarregaram a aplicação, que a utilizaram e que nos foram dando esse feedback. Por outro lado também, porque temos um serviço de apoio ao consumidor e de esclarecimento, fomos recebendo ao longo deste tempo, até à entrega da última fase do IRS, inúmeras questões. E, portanto, o que é que percebemos? Em termos de montantes, não lhe conseguimos responder, não temos dados, não temos acesso a dados, nem é suposto termos, para poder dar-lhe essa noção. Percebemos, de facto, que existem discrepâncias. Temos casos, posso lhe dar exemplo de um caso concreto que nos chegou de um contribuinte que faz a simulação e teria direito, o diferencial entre o que recebeu e o que teria direito ascendo aos 1.000 euros. E, portanto, é um diferencial substancial. É evidente que várias razões podem estar na origem desta diferença, mas quer dizer, é um mero exemplo, não lhe consigo dar um montante global. O que nós percebemos de facto é que, para além de toda a instabilidade que eu acho que é visível, das dúvidas e das alterações de última hora, os consumidores estão muito na expectativa de perceber, de facto, se o que esperam receber é o que lhes vai cair na conta, e isso também nos preocupa. Ou seja, de alguma maneira, congratulamos-nos com a celeridade dos reembolsos, e eu acho que é um facto, se estão a ser mais rápidos, ficamos contentes por isso. A questão é se estão a ser, de facto, a cumprir as expectativas dos consumidores. e aí, não tendo dados para poder concretizar esse diferencial, eu diria que de uma forma genérica a sensação que temos é que não está a ser coincidente e, portanto, o diferencial entre os anos anteriores e este ano é grande entre as expectativas ou entre as simulações que os consumidores têm impressas e aquilo que efetivamente recebem.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Sr. Deputado, Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Em primeiro lugar, muito bom dia, Sr. Presidente. Queria saudar a equipa da DECO aqui presente e, desde já, registar o empenho da DECO que tem tido ao longo de muitos anos e este ano também, no acompanhamento destas matérias, destas e de outras, sempre numa perspectiva de apoio ao cidadão, neste caso concreto, ao contribuinte. Aliás, a DECO, a questão do IRS e da DECO não é, e do acompanhamento que a DECO faz não é uma coisa nova. Já tem outros registros, portanto, terão uma prática e, aliás, registro em concreto que, sendo este, estamos perante um novo sistema, o e-fatura, portanto, e aquilo já tudo o que se perspectivava na sua implementação, queria deixar aqui uma nota do registro e do empenho da DECO, particularmente com até o site que criou com o IRS sem custos, segundo parece, onde criou uma plataforma muito maior, uma capacidade mais friendly em relação aos contribuintes e na perspectiva de, e aliás, estive a ver alguns números vossos e constatei que, segundo a informação que deram, passado poucos dias do site estar a funcionar, já tinham cerca de 4 mil registros de contribuintes. O que desde logo me coloca, e penso, e era uma das coisas que pedia que confirmassem, que, portanto, tudo isso, essa maior abertura e essa maior capacidade por parte da DECO de responder às preocupações de contribuinte gerou uma maior disponibilidade de procura de informação e, portanto, ou seja, talvez este site, e queria só depois pedir esta confirmação, este site colocou a DECO como numa posição de ser mais solicitada até pelos contribuintes do que habitualmente face, portanto, se tem um canal mais próximo. Portanto, a primeira questão, e aliás, depois vi algumas declarações, e portanto, sobre dúvidas não tenho que devemos todos fazer aqui um esforço significativo no sentido de facilitar, agilizar todas estas relações de contribuinte com a administração pública. Também estamos cientes que o IRS este ano tem uma nova configuração, quase a supressão quase total das declarações escritas, portanto em papel, a fórmula do e-fatura, e portanto eu até vi aqui umas declarações de um representante vosso que tive a oportunidade de me chamar a atenção, nomeadamente penso que a ideia era esta, o novo sistema até estava bem pensado, bem, digamos, bem gizado, acho que as palavras até usadas era essa, mas que depois que na sua aplicação não está a seguir como estava inicialmente programado, acho que era qualquer coisa deste género. Portanto, eu pergunto-vos, também pedi uma explicação, e do conhecimento que têm, da análise que já fizeram sobre este assunto, como é que estava pensado, ou seja, onde é que encontraram as diferenças entre aquilo que estava gizado, aquilo que estava bem pensado, e depois o que é que foi executado, para percebermos o que é que houve aqui, se houve uma alteração propriamente de política, de preparação da relação com o contribuinte, se houve, ou portanto, o que é que diferenciou na implementação relativamente àquilo que estava pensado, para nós percebermos onde é que está, portanto, a questão das dificuldades que possam ter aparecido. Por outro lado, há uma questão que eu não entendi, e isso também pedia a vossa ajuda. Não temos dúvidas que havia um erro, aliás foi assumido pela administração, relativamente às projeções que se faziam no simulador, particularmente quando estávamos a falar da opção entre que o contribuinte fazer as declarações conjuntas ou separadas, e portanto entre aquela declaração que projetava no simulador, escolhia o sistema que era mais favorável e depois fazia a submissão da apresentação. A própria administração fiscal veio reconhecer que havia um erro nesse simulador e corrigiu, e reportou essa correção, corrigiu, quer dizer, esse erro, e reportou uma data que, e uma hora até, que fixou, e permitiu depois ao contribuinte fazer uma submissão de uma nova declaração sem qualquer custo. Eu reconheço que na lei fiscal não está previsto a tal figura que já foi aqui abordada, mas o caminho que teríamos, a pergunta é se não está, não se aplica, a administração fiscal foi mais longe, ou seja, sugeriu uma solução que até não estava na lei, mas no interesse do contribuinte, se podemos fazer essa leitura ou se não. Ou então, se devíamos ficar numa perspectiva estritamente formalista, ou seja, não está na lei, não se faz. Portanto, já agora, como é que fazem essa a leitura de qual foi o comportamento da administração fiscal, que até do ponto de vista prático encontrou uma formulação para resolver uma coisa que até não seria sequer prevista na legislação. Por outro lado, falou-se muito de prejuízos e eu não tenho dúvidas se há prejuízos e se eles são ao contribuinte e se eles são de responsabilidade da administração fiscal, com certeza que os mesmos devem ser ressarcidos. Mas a minha pergunta é, primeiro, se conseguem identificar situações de quantificação de prejuízos e depois há um contexto de indemnização, quando a própria DECO disse que devíamos indemnizar, o Estado devia indemnizar os contribuintes. Eu, já agora, para ajudar e para perceber melhor o alcance desta medida, o que é que quer dizer com isto de indemnizar? Em que tempo estão a falar de impostos? Pois essa teremos um mecanismo de correção, não é? Estão a falar de quê? De tempo perdido, submissão de segunda vez, já agora para percebermos em que patamar estamos desse perfil de indemnização. Portanto, essencialmente eram estas as questões que se me suscitam e, portanto, ia, no fundo, agradecer as ajudas e os contributos que possam dar na melhoria da eficiência da administração, sem prejuízo. E já agora, uma última questão. Parece-me, ao ver com a posição da DECO, que entendem que houve este ano mais reclamações do que havia nos anos anteriores. Primeiro, sempre houve reclamações, penso eu, com certeza, isto não, agora estamos aqui a falar na dimensão e da natureza das reclamações, mas também vos perguntar se o e-fatura em si, e a forma, terminava como ele foi concebido, pode estar, obviamente, e seria até expectável que a mudança deste sistema num quadro como ele está elaborado, se normalmente surgisse um acréscimo de dificuldades e de dúvidas em relação à implementação da e-fatura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Doutora Rita Rodrigues.
Só um breve esclarecimento e depois passo a palavra a quem de facto sabe profundamente sobre a matéria. Dizer só, relativamente à questão que nos coloca de se houve ou não um maior acréscimo, é evidente que, primeiro, em termos de apoio telefónico, nós temos as equipas sempre dimensionadas para, na altura da preparação e da entrega do IRS, terem capacidade de resposta e, portanto, eu diria que não é por aí que houve uma diferença substancial. É óbvio que a partir do momento em que há uma ferramenta que está simplificada e o número de adesões penso que foi superior a 160 mil contribuintes que fizeram o download e utilizaram a ferramenta e portanto nesse sentido sim, mas pela própria facilidade e acessibilidade da ferramenta. Depois dizer que relativamente à complexidade, a diferença que nós sentimos é que dúvidas no preenchimento e necessidade de apoio existe sempre, até porque os impostos não é propriamente uma matéria interessante para os consumidores em geral e, portanto, de facto, existe sempre a dúvida de saber como é que deve fazer. O que nós sentimos este ano é que, de facto, para além das dúvidas que nos são colocadas, havia todo um conjunto de instâncias e agora certamente que o Dr. Ernesto Pinto irá fazer e responder às suas questões entre o que é que estava previsto e quais é que foram as diferenças, que originam uma maior instabilidade. E, portanto, de facto, é essa a nuance, digamos, deste ano. Eu passo a palavra, então.
Doutor Ernesto Pinto, por favor.
Muito bom dia a todos, antes de mais. E mais uma vez, tal como fez aqui a Rita, agradeço a oportunidade por ouvirem a DECO. Seria bom se a DECO não fosse ouvida, era sinal que não existem problemas. E, de facto, a fiscalidade é algo que nos preocupa já há muitos anos. Porque isso me permitem, e antes de responder às suas questões, eu penso que nos últimos anos, portanto não é de agora, estamos a falar já de há bastantes anos, toda a máquina fiscal está orientada acima de tudo para cobrar impostos e não para esclarecer os contribuintes. E porquê é que os contribuintes vêm ter com a DECO? porque se forem a 5 serviços de finanças diferentes perguntarem uma informação acerca do mesmo assunto, obtêm 5 respostas diferentes. Qualquer um dos senhores deputados, se desejar fazer esse teste, verá que assim é. Nós há poucos anos, há poucos não, isto passa a correr, mas já fizemos um teste de cerca de 400 serviços de finanças e os resultados foram confrangedores e na altura apresentámos resultados ao então Diretor-Geral dos Impostos, que era o Dr. Paulo Macedo, portanto já lá vão alguns anos. E, de facto, desde essa altura para cá não vimos uma mudança de orientação na forma como os contribuintes são esclarecidos. O que nós tentamos sempre na DEC é desmistificar quer a linguagem e facilitar a vida aos contribuintes, porque nós não queremos que os contribuintes deixem de pagar impostos, paguem é somente aqueles que, de facto, têm que pagar, portanto. E no que ao IRS diz respeito, de facto, este novo sistema tem imensas virtudes, temos que ser claros. E até digo mais, no que diz respeito à relação da máquina fiscal com o contribuinte, comparando com outros serviços, por exemplo, da Segurança Social, muito se evoluiu nos últimos anos. Hoje em dia o contribuinte poderá tratar praticamente tudo através do seu computador. Isso é inevitável, evitando filas de espera. Agora, este sistema de facto do e-fatura, que no início foi pensado acerca daqueles três setores de atividades do IVA que davam benefício do IVA, foi sendo mais abrangente e quanto a nós até muito bem, porque pensávamos que seria uma maior simplificação, ainda acreditamos que assim será, fará, ou pretendia-se que fizesse, com que o contribuinte tivesse menos trabalho na sua declaração. Este ano, entretanto, foi criado um regime transitório, como sabem certamente, que permite que os contribuintes possam declarar as despesas de saúde, habitação, educação e com lares, portanto, corrigindo aquelas que são do conhecimento da administração fiscal. Mas até isso trouxe complicação à vida dos contribuintes, porque, por exemplo, eu pergunto-me, porque é que eu, corrigindo as minhas despesas de saúde, tenho que indicar novamente todas as outras que também são do conhecimento da administração fiscal? Porque existe lá uma pergunta em que me diz que, se o contribuinte corrigir uma destas que seja, tem que mencionar aqui todas as outras. E tem que colocar uma cruzinha no não, que não quer que a administração fiscal tenha conhecimento, aliás, tome em conta as despesas das quais tem conhecimento. Se reparar, a própria fase encerra em si uma coisas estranhas, não é? Portanto, se a administração fiscal tem conhecimento daquelas despesas, por que razão é que não as vai considerar se eu não as declarar? Portanto, temos logo aqui um problema. Eu penso que se irá caminhar, talvez, para uma perfeição, será difícil, para uma maior perfeição do sistema. Mas eu dou-lhe exemplo. Nós desde o início do ano até ao fim de maio recebemos cerca de 16.500 contactos relativamente ao IRS. 16.500. E posso-lhe dizer que logo a primeira dúvida que tiveram, tenho aqui um conjunto que são as quatro mais frequentes, é como declarar as despesas, as deduções à coleta, porque repare, quando chega a altura da declaração os contribuintes ainda nem sabiam, muitos deles, que era tudo de forma automática, e quando chega a essa altura já terminou o prazo para terem validado as despesas, não é fatura. Portanto, entrega separada ou em conjunto? Porque para um contribuinte, um casal que sempre entregou casado, até porque uma questão cultural, explicar a alguns contribuintes que nos entravam em contacto, que você pode entregar em separado, eles diziam, a minha senhora não deixa ou o meu senhor não deixa, não é? Porque pensam logo que entregar a declaração de IRS em separado é quase um meio divórcio, não é? Portanto, temos logo aqui uma questão cultural que tem que ser explicada. Depois, quais as despesas admitidas? Isto também é recorrente e compreende-se porque, repare, todos os anos nascem filhos, todos os anos morrem pessoas, todos os anos há divórcios, todos os anos há casamentos. E cada vez que há uma situação diferente na vida pessoal de um contribuinte, portanto, ele tem dúvidas. Portanto, as dívidas, nós temos, se me permitem, uma questão recorrente, e não me levem a mal, que é a questão das fraldas. Todos os anos nos perguntam se as fraldas são admissíveis no IRS. Portanto, repara, há perguntas que nós temos no nosso guia fiscal, que todos os anos fazemos um guia fiscal, para ajudar ao preenchimento da declaração, e essa pergunta tem que constar. Porque, obviamente, apesar da taxa de natalidade ser baixa, continuam a nascer crianças, portanto, e cada vez que tal acontece, os pais têm essas dúvidas. Depois, e esta foi uma nova, foi de facto acerca das dúvidas do funcionamento da plataforma. Porque houve inúmeras versões do programa de cálculo. Nós sabemos que as finanças não eram obrigadas a ter um simulador de IRS. Se formos por aqui, sabemos que os prazos de entrega estão a ser respeitados. A devolução, aliás, estão a ser respeitados. Porque tal como eu ouvi aqui quando estava a chegar, é um facto que o dinheiro é dos contribuintes. Mas é algo também que os contribuintes ainda não enraizaram muito bem, é que pensam que o Estado lhes está a dar algo, não é? Mas, de facto, é dinheiro que adiantaram ao longo do ano e lhes está a ser devolvido nesta altura. Isto chama-se expectativas. Nos últimos anos, se calhar com bom tom, foi criada a expectativa no prazo de 20, 30 dias dos contribuintes receberem o reembolso. E por muito que me digam que tal está a acontecer, eu podia apontar inúmeros casos em que tal não está a acontecer. E há outra situação ainda mais preocupante para um contribuinte que gosta de ver o avançado do seu estado da declaração. Por norma, ao fim de 2-3 dias a sua declaração era considerada certa, portanto depois de validação central, portanto haveria liquidação de imposto, reembolso calculado, emissão do reembolso e por aí fora. Eu posso dizer que há contribuintes há mais de 30 dias que ainda nem sequer têm a sua declaração de IRS considerada como certa. Portanto, isto não acontecia, isto é um facto. Agora, se depois o reembolso irá ser efetuado dentro do prazo previsto, e se afiançam que sim, quem somos nós, para colocar tal em causa. O que eu estou a dizer é que os contribuintes têm umas determinadas expectativas e existe, acima de tudo, uma grande desinformação. Portanto, a nossa opinião é que a Administração Fiscal devia estar mais perto dos contribuintes a nível de informação. Porque, repare, eu, quando tenho o IUC para pagar, o IMI para pagar, recebo um e-mail da Administração Fiscal a dizer: olha, está-se a chegar o prazo de entrega, está a chegar ao fim, você não se esqueça de pagar o seu imposto. Isto deveria ser o chamado dever de colaboração, que está previsto na lei, e muito bem, a Administração Fiscal faz dele uso. Mas penso que também o devia fazer uso para outras situações. O exemplo que me dá, e de facto houve até às 15 horas do primeiro dia da entrega da declaração problemas, mas também afianço e garanto-lhe que depois dessa hora também continuaram a haver problemas. E eu acho que não haveria mal nenhum à Administração Fiscal dizer que de facto houve problemas. Aliás, se se consultar as versões de programas que foram sendo disponibilizadas, os informáticos têm o péssimo hábito de chamar a cada versão que colocam o dia em que a põem no site. Portanto, nós sabemos ver, através de print screens, portanto, a quantidade de versões que foram colocadas. Agora, se me perguntam o que é que foi alterado, eu não sei. Mas eu acho que todos os contribuintes deveriam saber o que é que foi alterado em cada um dos programas. Porque, repara, imagino que eu encontro contribuinte, fiz a simulação, no primeiro dia de manhã, no período de entrega do IRS, mas só submeti a declaração uma semana depois. A Administração Fiscal, o que no fundo está a dizer, você já não pode porque não submeteu a declaração até às 15 horas daquele dia. Ainda digo mais, se a Administração Fiscal diz que de facto houve um erro, imaginando um contribuinte que fez a simulação e a escolha que lhe dava como acertada para o seu bolso era a entrega em separado e afinal seria em conjunto, e se a Administração Fiscal sabe que isso está mal, porque é que não é própria a Administração Fiscal oficiosamente a promover essa correção? Repare, porque nós hoje em dia, e isto é um facto, todos os dados praticamente são conhecidos da Administração Fiscal. Sejam estes, a Administração Fiscal tem lá os dados, sabe dizer qual é a melhor opção para o contribuinte. E temos, e continuamos com uma série de redundâncias, digamos assim, no preenchimento da declaração de IRS, que eu penso que facilitaria a vida, se fossem corrigidas, quer à Administração Fiscal, quer ao contribuinte. Eu posso dar 3 ou 4 exemplos. Juros do crédito à habitação aparecem pré-preenchidos na declaração de IRS. Portanto, há um ficheiro informático que é enviado pelos bancos para a Administração Tributária. Desse ficheiro informático consta o número de contribuinte de entidade bancária. Portanto, são importados todos os dados, menos o número de contribuinte de entidade. Das dúvidas que tivemos mais este ano foi, dava um erro aos contribuintes porque aparecia lá NIF do locador, qualquer coisa. Portanto, grande parte dos que aqui estamos provavelmente somos juristas, sabemos o que é um locador, mas as pessoas sabem o que é um senhorio, sabem qual é a entidade bancária, sabem o que é um inquilino, portanto não sabem o que é um locador. Portanto, e a linguagem, como sabemos, fiscal, não está adaptada ao cidadão médio. Portanto, tínhamos aquele erro, eu confesso que até colegas meus que são juristas me perguntavam que raio de erro é este que me está a dar, que eu não consigo corrigir. Trabalhadores independentes, posso-lhe dar um exemplo. A Administração Fiscal sabe todos os rendimentos que o trabalhador independente teve nos últimos anos. E continua-me a perguntar, cada vez que eu entrego a declaração, qual é que foi o rendimento que eu tive no ano passado e há 2 anos. E se eu não colocar aquilo a zeros ou o valor que de facto tive, continua-me a dar erro. Pergunta-me se eu cessei atividade ou não. Então é do conhecimento da Administração Fiscal se eu cessei atividade ou não. Pergunta-me qual é o meu código de atividade. Eu estou registado, se fizer a consulta no mesmo site, eu consigo, aliás, é o que acontece a grande parte dos contribuintes, podem não se lembrar qual é o código de prestação de serviços e têm que ir consultar, ou seja, isto são pequenos exemplos, poderia dar dezenas e se calhar centenas, em situações em que temos aqui redundâncias no sistema.
Portanto, doutor isto... Ernesto Pinto vai ter que continuar na próxima ronda, porque o tempo já está manifestamente ultrapassado. Senhor Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Saúdo aqui a presença da delegação da DECO. Acompanhamos sempre com muito interesse as preocupações que a DECO manifesta e procuramos dar-lhes seguimento sempre que avaliamos como pertinente. O objeto desta audição é sobretudo ouvir as vossas preocupações, aliás, muito interessantes, a exposição que fizeram e a resposta às perguntas que já foram colocadas. As questões que eu trazia também já foram aqui suscitadas, a maior parte delas, portanto não vale a pena estar aqui a repisar. Foi um ano de alteração das regras, alteração profunda, e portanto um ano de novidades, e isso leva tempo às pessoas, aos contribuintes, a assimilarem. Foi difundida a informação que, uma vez que as faturas são comunicadas eletronicamente, que os contribuintes estariam dispensados de guardar os documentos em papel para justificarem as despesas elegíveis. Ora, verificou-se que as faturas, muitas não estavam classificadas corretamente, os contribuintes também não acederam atempadamente para fazer essa validação. Surge aqui logo uma questão à partida: porquê que se fixou um prazo que inicialmente foi em fevereiro, depois foi prorrogado, para validar as faturas? Por que razão esse prazo não esteve sempre aberto até à data da submissão da declaração? Se havia aqui algum inconveniente nesse sentido, aparentemente não me parece que houvesse esse inconveniente. A nível ainda da classificação das faturas, há erros. Eu deparei-me pessoalmente facturas de farmácias e de escolas públicas, de estabelecimentos de ensino públicos, que não estavam devidamente classificadas na área específica. Aí não se vê a razão para tal, porque a natureza do estabelecimento, quer seja farmácia, quer seja uma escola, deveria ser suficiente para essa classificação. Agora, surgiu também a informação que circula entre técnicos oficiais de contas, por exemplo, e eventualmente pode ter origem em serviços de finanças, de que quem optar por não confirmar a declaração pré-preenchida terá de apresentar, ou poderá ser chamado a apresentar, os documentos em papel se for selecionado para uma inspeção. Não sei se têm conhecimento de alguma queixa neste sentido, que vos parece esta situação. Quanto agora à segunda fase, para os trabalhadores independentes, houve um erro frequente que tem a ver com a falta de entrega do anexo da Segurança Social. Isso gera um alerta. E tenho conhecimento de várias situações em que as pessoas não leram com toda a atenção o alerta e assumiram que a declaração estava submetida. E, entretanto, o prazo expirou, e quando foram confirmar se a declaração estava entregue ou não, tiveram surpresa que afinal não estava. Aí poderia haver outro comportamento do programa: aceitar a primeira entrega da declaração, exibir o alerta, e se o contribuinte entendesse que deveria corrigi-la, entregaria uma segunda declaração de substituição. Outra questão, no fundo, mais relevante, e peço desculpa se por acaso já deixaram essa informação e não prestei a devida atenção, é se encontram, nas queixas que receberam, se encontram problemas que justifique uma extensão ou uma reabertura do prazo de entrega das declarações de IRS face aos erros que tenham sido reportados. São estas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Sr. Deputado. Doutora Rita Rodrigues, quem.
Eu penso que ficaram perguntas de respostas da anterior. Portanto, eu proponho, se calhar, dividir o tempo pelo Dr. Titi e pelo Dr. Ernesto para responder à diferenciação entre o que aconteceu, estava previsto numa fatura, uhum, e o que efetivamente depois aconteceu. Peço desculpa. E também do facto de não estar previsto na lei, e responderia o Dr. Tito, e depois o Dr. Ernesto esclarece essas situações, nomeadamente de quem não aceita as despesas e depois tem que apresentar a documentação em papel, e a necessidade ou não de prolongar o prazo para tentar responder aos que estavam em falta.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Dr. Tito Rodrigues.
Mais, muito bom dia. Enfim, as apresentações já foram feitas pelos meus colegas, portanto eu vou tentar ser o mais direto possível. Efetivamente, a questão, quando estava o Sr. Deputado a referir, as declarações de facto são minhas, entre uma boa ideia e depois a sua execução, vai uma grande distância. E nós nunca dissemos, nem publicamente, aliás, nem em privado, que o portal é fatura, e esta forma de simplificar, através de um processo que vai decorrendo ao longo do ano, era um sistema que seria enfim, pelo menos em termos teóricos, positivo para o contribuinte. Não compreendemos depois foi todos os problemas que ele foi originar. Nós tivemos tempo, aliás, a tempo, fomos fazendo aqui alguma futurologia e prevendo alguns dos problemas que infelizmente se vieram a verificar, não obstante a nossa chamada de atenção e a questão entre aquilo que é... E este é se calhar aqui um dos grandes problemas entre aquilo que é a expectativa do contribuinte e depois aquilo que é a realidade em que ele vai, enfim. Peço desculpa. Isto não é. Sim, ele é curtinho. Entre aquilo que é a expectativa do contribuinte, sabe eu dizer, e depois aquilo que é a realidade prática da complexidade, muitas vezes, da. Enfim, da validação de algumas faturas, os problemas que fomos tendo com. Situações como cais que não estavam, que só foram sendo corrigidos ao longo do ano de 2015, relacionadas com a educação, as despesas de educação, algumas que são válidas para IRS, são aquelas que tenham IVA, enfim, à taxa reduzida ou que sejam isentas da taxa de IVA, e todos os outros ficam de fora, com as situações dos refeitórios, com as situações dos transportes dos alunos, as dúvidas também relacionadas com... Enfim, houve aqui um conjunto muito significativo de problemas que acabaram por trazer-nos ou chamar-nos a terreiro, e aquilo que a DEC acabou por se predispor a fazer, com uma vez mais, aliás, não é novidade o IRS em custo, nós já o ano passado lançámos igual para a plataforma. Eu diria que o sucesso, provavelmente, e a afirmação da DECO neste campo advém muito, ou anda de mãos dadas, com o insucesso da administração tributária de ir dando resposta aos problemas que foram surgindo, pelo menos de forma atempada. E, portanto, nós fomos tentando antecipar os problemas e apresentando algum conjunto de soluções que se vieram a revelar, pelo menos olhando para os números, 105 mil contribuintes que sentiram necessidade de recorrer ao simulador que disponibilizámos de forma gratuita. É, no fundo, um sublinhado muito significativo de que os instrumentos são postos à disposição do contribuinte por parte da administração tributária, não são suficientes. E se nós tínhamos que lidar, e tivemos que lidar de forma, obviamente, sentida, com 150 pedidos de contacto ou dúvidas ou esclarecimentos que eram solicitados por dia, portanto estamos a falar só neste prazo, nas duas fases, entre abril e maio, de mais de 6 mil contactos telefónicos para o nosso sistema, para o nosso SINFO, portanto o nosso serviço de apoio aos associados e não associados, percebemos que é serviço que não está a ser prestado de forma adequada por parte da administração tributária, e isto é um sublinhado muito significativo que deixamos. Neste somatório todo, e a senhora deputada já fez questão aqui de ir referindo aquilo que eram, que foram sendo as nossas chamadas de atenção e a forma rocambolesca como alguns problemas foram sucedendo a outros sem que fossem todos devidamente acautelados, na nossa opinião, obviamente, acabámos por sugerir, e reconhecemos isto, aqui há alguma novidade, é quase um unicórnio jurídico quando pensamos nesta hipótese de haver aqui uma indenização para os contribuintes. E, no fundo, esta construção jurídica que fizemos, enfim, sem grande, vamos chamar-lhe assim, tecnicidade, se olharmos para aquilo que é a legislação tributária, foi justamente pegar naquilo que é a legislação, sobretudo, tendo em conta as novidades introduzidas pelo Código de Processo Administrativo, e tentar trazer aqui assim uma aproximação entre as partes que não se verifica quando olhamos para a legislação tributária. E, portanto, esta novidade de uma indemnização quando há, de facto, erros que podem ser economicamente prejudiciais para o contribuinte, nós compreendemos o que estamos a dizer, compreendemos o alcance do que estamos a dizer, mas também estamos a viver, no fundo, com algumas aberrações, como foi esta questão que já foi, nós referimos, aliás, na carta, da entrega fora de prazo por erro imputável aos serviços tributários. E, portanto, quando nós estamos a falar de situações que já orbitam um bocadinho à volta daquilo que é o estrito jurídico, nós também nos permitimos um bocadinho fazer este considerando, esta sugestão, no fundo que acreditamos que ela serviria para equilibrar as partes, situação que nós não verificamos de todo na relação tributária existente.
Doutor Ernesto Pinto.
Vou tentar ser breve e se calhar começava aqui pelo fim das observações efetuadas pelo doutor Paulina Chansão. O anexo SS é em si próprio, se calhar é muito forte dizer nulidade, mas é o exemplo perfeito da redundância. A administração fiscal, primeiro, está a solicitar um anexo que é para a segurança social. à segurança, a administração fiscal desinteressa-se completamente daquele anexo. Aliás, nem sequer existe erro. Se o anexo não for, eles nem dizem que existe erro. E o que é preenchido no anexo SS está tudo no anexo B. Portanto, é um replicar de dados que o contribuinte já preencheu no anexo B. O único que não é replicado é o número da Segurança Social, que é solicitado. Portanto, mas a Administração Fiscal e a Segurança Social sabem qual é o número da Segurança Social daquele contribuinte. Portanto, a sua existência em si é incompreensível para nós, enquanto facilidade de utilização. Porque pergunta qual é que foi o rendimento obtido pelo contribuinte no ano anterior, isso está preenchido no anexo B, pergunta qual é o número de contribuinte, portanto, é o contribuinte que está a entregar aquela declaração, pergunta se 80% dos rendimentos foram prestados à mesma entidade, o fisco facilmente faz as contas porque esses rendimentos e identificação de entidade por quem foram pagos estão identificados no anexo B e no portal das finanças, porque é tudo obviamente através de recibo eletrónico, e portanto a sua existência em si é incompreensível. E digo mais, grande parte dos trabalhadores independentes têm também, portanto, fazem da atividade independente algo de acessório. Portanto, esse anexo, nós todos os anos, aliás, fazemos um ligeiro texto que temos que colocar online, porque todos os anos nos perguntam, será que eu tenho que entregar o anexo B, o anexo SS? Porque eu, se trabalhar por conta de outrem, já faço descontos para a Segurança Social e, como tal, não tenho que fazer descontos para a Segurança Social pela categoria B. Portanto, e a questão do anexo SS continua a aparecer a todos os contribuintes. Aqui só fazendo um parênteses, porque me lembrei de outra questão relacionada até com a fatura, eu se tiver a categoria B aberta e cada vez que vou validar uma fatura ou a fatura, fazem-me uma pergunta se aquela despesa é relativa ao exercício da minha atividade. Mas a Administração Fiscal sabe que eu estou no regime simplificado. Eu, estando no regime simplificado, não posso apresentar despesas relativas à minha atividade, porque elas, por defeito, aplica-se o coeficiente de 0,25. Portanto, mas eu em cada uma das despesas, reparem bem, tenho que meter uma cruzinha a dizer que não faz parte da minha atividade. Imaginem o que é um contribuinte que durante o ano não validou despesas, porque há muitos que o fazem, e chega a dezembro vai validar. Portanto, podem ter 400 despesas em que têm que fazer 400 cliques, dar a mesma resposta a 400 despesas. Este é um exemplo de uma ineficiência do sistema. Depois, quanto aos problemas que houve aqui das farmácias, questões das escolas públicas, despesas de educação, os contribuintes somos todos nós, mas de facto estes problemas só se põem quando nos deparamos com a situação. Nada mudou no dia-a-dia dos contribuintes. Os contribuintes continuam a levar os filhos à escola, a ir buscá-los, a pagar as suas refeições. E, por exemplo, se a refeição é prestada por uma Câmara Municipal, como existe, por exemplo, nos serviços do pré-escolar e do primeiro ciclo, grande parte das refeições são prestadas pelas Câmaras Municipais, como não estão sujeitas a IVA, entram como despesa de educação. Mas se for um serviço externo, como sabemos, portanto já não entra como despesa de educação. Repare, isto aqui é um desajuste do sistema total, porque criou-se aqui uma norma em que diz que só é despesa de educação o que esteja sujeito à taxa reduzida de IVA ou isenta de IVA. E eu pergunto-me, as canetas, os papéis, os cadernos que os nossos filhos têm que levar para a escola neste momento não são consideradas despesas de educação? E nós perguntamos porquê. Porque de facto são despesas de educação. Porque, repare, se os miúdos não levarem para a escola este material, têm falta de material. Portanto, estamos aqui numa situação que não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, o fisco, a justiça tributária está completamente desajustada da realidade. Enquanto pais, continuamos a levar os filhos à escola, continuamos a comprar os livros e o restante material escolar, mas depois o fisco diz, ah não, isso não é despesa de educação. Ah, então não sou obrigado a levar para a escola. Ah, mas não trouxer para a escola, o Ministério da Educação marca falta de material ao meu filho. Portanto, repare, tudo isto faz enorme confusão aos contribuintes. Depois estávamos a falar das informações. Eu queria deixar aqui o alerta relativamente a uma situação que é nova, é tão nova que ainda nem tive a oportunidade de falar com os meus colegas, diz respeito aos unidos de facto. Como havia problemas, porque tivemos muitos contribuintes, porque a prova de união de facto é uma presunção ilegível, portanto em tribunal os contribuintes podem fazer prova que de facto vive a união de facto. E até agora as finanças tinham como único critério o domicílio fiscal ser o mesmo há mais de 2 anos. E existe uma portaria, e muito bem, porque já houve decisões em tribunal que deram razão a muitos contribuintes que foram para a frente e conseguiram provar que, de facto, viviam em união de facto. Existe uma portaria que diz que, desde que o contribuinte faça prova que vive em união de facto, a questão do domicílio fiscal há mais de 2 anos deixa de ser a única a ser tida em conta. E a portaria diz claramente que, para tal, é necessária, como vem no Código Civil, a declaração da Junta de Freguesia, com as duas testemunhas, uma declaração sobre o compromisso de honra dos contribuintes, e muito bem. Portanto, temos inúmeros casos em que neste momento existe um poder discricionário do funcionário nas finanças que atende o contribuinte, em que basicamente olha para ele, olha para os papéis e diz que aceita ou não aquele meio de prova. Portanto, não pode ser o funcionário das finanças a fazer essa avaliação, porque a lei obviamente é abstrata, portanto deve ser aplicada de forma única a todo o país e neste momento eu acho que urge rapidamente corrigir esta situação. Porque nós, quando se colocou esta hipótese, lançámos logo uma alerta e até dissemos aos contribuintes que tinham optado por essa situação que fossem já à junta de freguesia pedir a tal declaração, porque mais provável era serem chamados pelas finanças para irem fazer essa prova. E eles assim o fizeram. Portanto, tínhamos juntas de freguesia que passavam a declaração na hora, umas já estão a demorar 4 dias e outras 2 semanas. Porque, obviamente, há muitos contribuintes a serem chamados nessas situações. O que é perfeitamente normal, a administração fiscal chamar os contribuintes para comprovarem estados dos quais a administração fiscal não tem conhecimento. Agora, se existe um ofício em que diz que são admitidos outros meios de prova, o contribuinte faz esse meio de prova e depois é confrontado com o funcionário do fisco que, como digo, se for um serviço de finanças aceita, mas se for noutro serviço de finanças, outro residente, aliás, de outro domicílio fiscal, já não aceita. Portanto, temos aqui problemas. E temos um problema muito maior que vem, de facto, aqui da questão do poder vinculativo das observações e dos conselhos que são dados pelos funcionários das finanças. Eu presumo que os senhores deputados sabem que qualquer informação que eu obtenha num serviço de finanças ou através de uma linha telefónica não tem poder vinculativo. Portanto, não tem poder vinculativo. Pronto, exatamente. Ou seja, eu hoje em dia, enquanto contribuinte, para ter uma informação das finanças, tenho que pagar. Isto é um facto, depois varia em função da complexidade do processo, mas salvo erro, está indexado às unidades de conta, salvo erro o montante mínimo anda à volta de 700 e poucos euros. Repare, como é que eu vou dizer a um reformado que tem uma pensão de 300 euros ou 400 euros por mês, olha, se você quer ter a certeza do que está a dizer, o melhor é pedir uma informação vinculativa e pagar 700 e poucos euros. Portanto, isto não é de agora, atenção, isto não é uma situação que vem de agora. E aqui, penso... Não, penso que já escutei o meu tempo, mas já, queria aqui, já. Se me permite, queria deixar só uma última observação. Porque nós temos que pensar, e eu acredito que sim, nós na DEC acreditamos que sim, que a administração tributária é pessoa de bem, portanto. Mas neste momento temos uma situação, e que está prevista na lei, em que se o fisco se aperceber que, de facto, o contribuinte foi prejudicado, não tem a obrigação de o informar nem devolver. Repara, isto é completamente anacrónico. Portanto, a administração tributária, se quer que o contribuinte tenha um comportamento de bem, para com todos nós, também devia promover este comportamento bem. Portanto, este exemplo de se o contribuinte tem conhecimento, se o fisco tem conhecimento, que o contribuinte entregou uma declaração e escolheu a opção casado, quando separado seria beneficiado. E estamos a falar de diferenças de 1.000, 2.000, 3.000 euros até que podem acontecer nestas opções. E estamos a falar de colocar uma cruz no sítio certo ou não, tal como as opções do englobamento, que poderíamos estar aqui a falar delas, mas que ainda são mais complexas. Pronto, o que acontece é que o fisco tem os dados todos para se aperceber qual é a tributação mais favorável para o contribuinte. E nós na DEC o que queremos é só isso. Portanto, que o contribuinte pague aquilo que de facto deve pagar e nem mais um tostão, não é? Aliás, 1 euro, se me permitem.
Muito obrigada, Senhora Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer os esclarecimentos da DEC, que já foram muitos e acho eu que bastante úteis, até porque, de facto, este ano foi um ano de alterações muito, muito significativas na maneira de entregar o IRS, e isso tem muito a ver com a e-fatura. E a verdade é que o potencial, de facto, é bom, até o potencial, sobretudo, de simplificação. E importa que, precisamente por ser bom e por o potencial ser bom, é que importa muito que os contribuintes também o percebam assim e que esta simplificação não seja utilizada para tornar mais complicada a vida aos contribuintes. E, de facto, a administração tributária tradicionalmente tem uma cultura que é um bocadinho avessa a esta interpretação, porque não há razão nenhuma para, primeiro, haver uma desconfiança permanente em relação aos contribuintes e, em segundo lugar, não se perceber que não há nenhuma razão para se ter essa desconfiança, por um lado, e, por outro lado, para não colaborar com os contribuintes cumpridores. Pelo contrário, a administração tributária é também ela administração e, como tal, existe ao serviço dos cidadãos. E, portanto, houve aqui uma série de peripécias que eu acho que prejudicaram muito até a percepção das pessoas em relação ao que é este sistema. A primeira tem a ver com a validação das faturas, e eu acho que a DECO teve aqui um papel importante, até sobretudo no alerta, porque havia muitas pessoas que não estavam alerta para a necessidade de irem validar as faturas e, obviamente, só iam perceber o problema quando fossem tentar submeter a declaração, o que iria gerar uma enorme confusão e, portanto, ainda bem que isto aconteceu. Depois houve a peripécia com o funcionamento do portal, logo no primeiro dia, e depois com uma das que era as grandes novidades, que é a possibilidade da apresentação da declaração em separado. E, de facto, aqui importa perceber porque é que foi a alteração. A alteração não é para as pessoas poderem escolher em função das suas convicções, isto não é uma questão de convicção, é para as pessoas poderem escolher de que maneira é que pagam menos, é que lhes é mais vantajoso. E porquê? Porque quando era obrigatório a apresentação da declaração em conjunto, isso significava que muitos contribuintes, pelo simples facto de serem casados, pagavam mais do que se tivessem feito outra opção de vida, e isso não tinha nenhum sentido, nenhum sentido. Aquilo que tem sentido é que cada um pague de acordo com os seus rendimentos, e, portanto, eu acho que este erro foi particularmente grave por isso, porque prejudicou muito aquilo que era uma modificação que era boa e que ia precisamente modificar um bocadinho esta cultura de que a administração tributária quase quer receber o máximo possível, e naturalmente que isso é importante porque cobrar impostos também depois permite sustentar todo o Estado democrático e social, mas em todo caso é importante que isso seja feito com justiça e com equidade para todos. E claro, esta questão dos reembolsos também não está manifestamente a correr bem. Eu fazia-vos ainda uma pergunta, porque em relação ao IRS e à segunda fase do IRS, portanto aos rendimentos que não são trabalhadores por conta de outrem, as notícias que nos chegaram é que as coisas estiveram muito longe de correr bem, quer do ponto de vista da disponibilidade das aplicações, quer também, e isso também já falou nisso, na questão da validação das despesas serem afetas à atividade ou não serem afetas à atividade no caso de contribuintes que têm atividade comercial, mas que não o fazem através de uma pessoa coletiva e, portanto, fazem-no com o seu NIF próprio. Como é que acham que esse problema se podia resolver? Porque também nos chegaram, de facto, ecos de que estava a ser complexo a validação de despesas. E depois, uma última pergunta, e já nos deram muitos esclarecimentos, mas eu gostava de perceber que sugestões de soluções têm, ou seja, o que é que pode funcionar de forma diferente, para além destes erros não se repetirem, o que é que pode funcionar de diferente no ano que vem? Os reembolsos, enfim, é processá-los, suponho eu, não é mais complicado que isso, porque é mesmo assim, não é preciso ser criativo para encontrar a solução. Mas em relação, por exemplo, a toda esta arquitetura, que é ainda relativamente nova, em que tudo se processa de forma automática, não é? Nós estamos a caminhar, aliás, isso, estamos a caminhar para um sistema em que o contribuinte, tudo se processa automaticamente, em que não é preciso fazer nada. Isso tem um lado bom, de facto, de se eliminar aqui muito trabalho burocrático, mas também importa acautelar aqui. Há bocado eu dizia, se não tivesse sido o grande alerta em relação à validação das faturas, podia acontecer que só quando fossem submeter a declaração é que algumas pessoas se apercebessem do que é que estava a acontecer. Isso é normal. Quando caminhamos para um regime em que nem a submissão da declaração possivelmente será necessária, qual é o risco também de depois haver uma surpresa desagradável só na parte dos reembolsos ou da nota de liquidação? E como é que se pode tentar criar aqui, não é complicar o sistema, a simplificação é boa, mas criar aqui algum alerta que permita que não haja surpresas desagradáveis? Até porque há aqui uma tradição que tem que ser contrariada, de cultura, de... E este caso foi paradigmático do simulador. Quando a administração comete um erro, dá um prazo aos contribuintes para o corrigirem. Funciona um bocadinho ao contrário. E, portanto, isso é particularmente preocupante, porque imagine se isto em grande escala, com todas as declarações, no fundo já submetidas, porque deixa de haver submissão, como é que isso pode ser corrigido? Importa ter aqui uma ou outra cautela para que os cidadãos não saiam prejudicados. Eu gostava de saber se têm alguma, numa lógica preventiva, se têm algumas sugestões concretas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Doutora Rita Rodrigues.
Obrigada pelas suas perguntas. De facto, eu penso que numa lógica preventiva, Desde logo, o que importa, e penso que aí todos estaremos de acordo, é estabilidade na política fiscal. Porque, de facto, as alterações sucessivas, acreditando sempre com a melhor das intenções e sempre para melhor, de facto gera um grande desconforto por parte de todos os operadores, incluindo os contribuintes. Depois nós pensamos que o próximo ano, e olhando já para o próximo ano, a próxima entrega de IRS terá que ser devidamente preparada e acompanhada de maior informação. De facto, como a senhora deputada referia, há neste momento uma enorme desconfiança, ainda maior por parte dos contribuintes, que a dada altura partilhavam connosco a sensação de que o melhor era entregar no fim do prazo, não fosse haver mais alguma alteração. E isto é aquilo que nós pedimos que nunca seja feito, ou seja, todo o nosso trabalho de anos de preparação, de verifica as suas faturas, não faça nos últimos dias, até porque em regra o sistema nos últimos dias acaba por ficar mais debilitado quando não vai mesmo abaixo. E, portanto, tudo isto veio contrariar esta lógica de, chamemos, educação do próprio contribuinte. E, portanto, eu diria que informação, mas informação não numa lógica altiva de falar para que não nos percebam, mas numa lógica acessível, numa lógica de se perceber que, de facto, o que me estão, o encaminhamento que me estão a dar é para me ajudar, não fazendo perguntas como o Dr. Ernesto referia, que, enfim, só uma camada da população é que percebe o que é que lhes estão a querer dizer. E, portanto, eu diria que, de facto, esta confiança dos contribuintes, que é essencial para o sucesso da política fiscal, porque nós defendemos que, obviamente, os impostos são para ser pagos, serem pagos de uma forma justa. O que a nossa ferramenta IRS sem custo proporciona é uma otimização do imposto a pagar e, portanto, não é deixar de pagar o que é justo, mas sim pagar, sim pagar aquilo que é justo e que é devido. E eu penso que a palavra-chave está, de facto, nesta preparação. Portanto, eu diria que, neste momento, acreditando que os problemas que se vierem a identificar serão resolvidos em sede própria, nas discrepâncias que existirem e nos erros que se vier a detectar, devemos olhar agora para o futuro, devemos agora olhar sim para uma lógica de chamar os consumidores a irem verificando as suas faturas, a perceberem toda esta dinâmica, a ser explicado com o tempo. Para isso é preciso que esteja definido também com o tempo. Eu só consigo passar uma mensagem quando eu própria sei qual é a mensagem que pretendo passar. E, portanto, eu diria que o segredo, se nos é permitido, a DEC entende que o segredo será preparar, planear e informar. E esta informação com acessibilidade, porque nós temos vários exemplos de sites, e até na própria autoridade tributária tem vários exemplos, onde as perguntas frequentes e toda a informação que lá está, não está de uma forma acessível. E, portanto, há que trabalhar nesta lógica de chegar mais próximo dos contribuintes e tornar essa informação também acessível, envolvê-los, no fundo, em todo este processo, porque eles também fazem parte de todo este processo.
Doutor Ernesto Pinto.
Quando falou aqui da questão da categoria B, relativamente ao que poderia ser feito na validação de faturas, quanto a nós é claro, portanto, se um contribuinte não faz disso a sua atividade principal, não tem regime de contabilidade organizado e está num regime simplificado, e disso a administração fiscal tem conhecimento, e como eu tenho que fazer um login para estar na minha página, basta suprimir a questão. Portanto, é simples, não é? Quanto a nós, essa situação seria de fácil de resolução. O que é que poderia ser diferente no ano que vem? Olhando para as medidas do novo programa Simplex, há algumas que nos preocupam. Preocupam, ou seja, concordamos com elas, quando nos dizem que há contribuintes que nem sequer têm que entregar a declaração de IRS. Portanto, os trabalhadores por conta de outros e os pensionistas, eu acho muito bem que sim. Agora, esperemos é que o Fisco lhes devolva imposto que pode ser retido e que eles terão direito à devolução se não entregarem essa declaração. Porque este ano os pensionistas também não estavam obrigados a entregar a declaração de IRS se tiverem rendimentos inferiores a 8 mil euros, mas alguns fazem retenção na fonte. E se não entregarem a declaração e não indicarem as suas despesas de saúde, não recebem esse imposto de volta. Portanto,
Quando digo que estas medidas nos preocupam, é neste âmbito. Muito bem, vamos simplificar. Quanto mais simplificado for o método de entrega, melhor, obviamente, mas que seja devolvido ao contribuinte aquilo que ele tem direito. Questão da linguagem, que já foi abordada aqui pela minha colega Rita Rodrigues. Enquanto eu, enquanto contribuinte, quero declarar a venda de ações e o local onde tenho que a declarar diz algo como alienação onerosa de partes sociais e outros valores mobiliários, os senhores deputados têm que perceber que um contribuinte normal não sabe o que é isto. Não fazem a mínima ideia. Nós, no nosso IRS sem custo, quando fazemos a pergunta, dizemos: vendeu ações, vendeu obrigações, vendeu warrants, vendeu certificados de depósito, não interessa. Portanto, perguntamos que tipo de produto é que o contribuinte vendeu. Porque um contribuinte não faz a mínima ideia do que é que isto quer dizer. Ele não sabe o que é um valor mobiliário, nem imobiliário, portanto é completamente... E aliás, e na venda da casa a frase é exatamente igual, só que em vez de mobiliário, é imobiliário. O que logo aí gera confusão aos contribuintes, porque ficam confusos onde é que eu tenho que declarar isto. Portanto, nós temos contribuintes que declaram, agora já não é obrigatório, mas pronto, declaravam PPRs, nos acréscimos à coleta, repare, eram penalizados em vez de declarar nos benefícios fiscais, porque liam lá alguns que tinham que declarar ali os PPRs e era ali que o faziam. Portanto, tem a ver com a linguagem. Eu acho que se a DECO consegue fazer um simulador em que desmistifica a linguagem, o contribuinte consegue enviar a sua declaração e não é penalizado, portanto não cometeu nenhum erro, porque nós compreendemos que por vezes temos que ser finos no tipo de vocabulário que utilizamos para o contribuinte não ser induzido em erro. Mas façamos as perguntas que devem ser feitas ao contribuinte e ele responde de forma fácil. Portanto, dependentes, até a questão dos dependentes este ano, havia contribuintes que não sabiam onde indicar os filhos, porque à frente tinham o grau de deficiência e eles pensavam, ah, só se o meu filho for deficiente é que eu posso incluir aqui. Portanto, basta às vezes pequenas alterações no campo para lançar a dúvida, não é? Portanto, e é necessário que a administração fiscal, no que diz respeito a outros impostos, mas principalmente no IRS, esteja perto, muito perto dos problemas reais. Portanto, e é isto que a DECO está. Nós todos os dias atendemos chamadas de todo o tipo de contribuintes, com as mais diversas dúvidas, e a linguagem, então, é certamente uma das que suscita mais dúvidas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Sr. Deputado Miguel Tiago? Não? Muito bem. Então, entramos na segunda ronda de questões. Sr. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Não, só alguns comentários, até porque não tive na primeira ronda a oportunidade de os fazer. Relativamente, eu confesso que gostei bastante da expressão unicórnio jurídico, mas apesar de ter gostado da expressão, a verdade é que, para além dos problemas que identificámos logo na primeira ronda, a verdade é que, e é muito aquilo que vocês disseram, que traz uma desigualdade de armas muito grande entre, muitas das vezes a desigualdade verifica-se entre o contribuinte e a autoridade tributária, agora a desigualdade verifica-se entre os próprios contribuintes, não é? Porque há uns que beneficiaram de um regime excepcional e há outros que não beneficiaram. E a verdade é que esta desigualdade de armas e esta postura muitas das vezes pouco pedagógica que existe no relacionamento com os contribuintes se tem vindo a acentuar, aliás, na entrada em vigor do Orçamento de Estado, houve diversas alterações e nós tivemos a oportunidade de sinalizar algumas delas, que nos preocuparam, desde logo o facto de ter havido o encurtamento do prazo da revisão do ato tributário de 4 para 2 anos para os contribuintes, desde logo o facto de, no erro da autoliquidação, deixar de se enquadrar isso como erro imputável aos serviços e, portanto, furta-se o contribuinte ter aqui um meio de reação que antes tinha e que estava no número 2 do artigo 78 e, portanto, compreendemos perfeitamente as preocupações que partilharam e subscrevemos. Também subscrevemos o facto de reclamarem uma maior estabilidade fiscal, porque depois, mesmo na submissão das declarações, é aqui que se verifica exatamente a instabilidade fiscal. É porque o contribuinte não tem tempo sequer de se habituar a uma declaração, porque no ano seguinte, como as regras mudaram todas, não é só a parte informática ou o programa que mudou, substantivamente as alterações também se verificaram. E enquanto, por exemplo, ao nível do IRC, por exemplo, as grandes empresas ainda têm unidades grandes contribuintes que acaba por haver aqui uma certa pedagogia no relacionamento, se calhar, com estas grandes empresas, mas a verdade é que as pequenas empresas e os contribuintes, as pessoas singulares, não tem esta possibilidade. Depois, várias das preocupações que partilharam, aquilo que perguntava era se fizeram chegar à tutela, se ao Secretário de Estado ou se eventualmente à própria autoridade tributária, nomeadamente não só os erros que foram sinalizados, mas também as redundâncias que há pouco identificaram, porque eventualmente não sei se tem um levantamento feito de todas estas redundâncias que já sinalizaram e que poderiam ser muito úteis para corrigir o sistema. Por fim, a verdade é que houve erros que aconteceram, houve aqui tentativas de resolver estes erros e sem dúvida que a prioridade há de ser preparar o período do próximo ano referente a 2016, mas aquilo que eu perguntava é de que forma é que nós conseguiremos, face a todos os erros que existiram, mitigar os danos que houve obviamente para o contribuinte. Obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Bem, eu queria de facto agradecer-vos os contributos, porque, pronto, sem prejuízo daquelas situações em concreto que foram aqui identificadas, portanto, que são já do conhecimento público e, portanto, que foram os tais erros e, portanto, que foram corrigidos, independentemente agora podemos ter alguma discordância sobre se não devíamos ter feito nada ou se fizemos aquilo ou fizemos pouco, ou seja, quando digo fizemos, estou a falar da parte da administração fiscal. As vossas sugestões e são extremamente úteis e pertinentes e colocam-se essencialmente na perspectiva de como fazer melhor. Aliás, não posso deixar de fazer um enfoque muito especial, porque estamos aqui a viver a primeira experiência da aplicação prática de uma alteração ao IRS implementada pelo anterior governo. E, portanto, aliás, o E-Fatura resultou do anterior governo, é a sua implementação prática e, por isso, há alguns comentários que às vezes nós ouvimos sobre como conseguem fazer um distanciamento tão grande como se não tivéssemos nada a ver na origem destas coisas, deixam-nos um pouco, não digo surpreso, porque já estamos habituados, mas pelo menos não deixará de fazer a nota. Porque, de facto, a história, os dias não começam agora, tem um passado. E este é fatura e a alteração do IRS, a tal estabilidade fiscal muito referenciada, que eu acho que é importante, mas não deixa de ser o questão que estamos a discutir em concreto e os problemas que estamos a discutir em concreto resultarem de uma alteração fiscal, ou seja, de uma nova declaração de IRS, de um novo método de IRS preconizado e preparado e definido pelo anterior governo. Mas pronto, não é essa a questão. Agora importa é resolver os problemas, garantir, e estou perfeitamente de acordo com as referências que fizeram, particularmente à simplificação, à comunicação, até ao texto. Aliás, já aqui uma referência ao programa ao Simplex, onde a preocupação no texto, portanto, tornar um texto acessível à percepção dos contribuintes, é uma preocupação que está assumida e, portanto, vamos esperar que no concreto estas medidas ocorram. Foi registado, eu compreendo a dúvida, mas o princípio é positivo, ou seja, aliás vai na linha do que a própria DECO aqui defendeu, não ser necessário redundâncias e por isso não vamos para já ficar arrimados, digamos assim, ao princípio positivo e com a devida preocupação de que não haja erros, ou seja, que essas circunstâncias que já são aqui referenciadas sejam calculadas. Seria de facto extremamente útil, e aí deixo à consideração da DECO, mas esse reporte de muito da vivência dos casos que têm poder, num princípio até de colaboração institucional com a administração fiscal, pudessem chegar à administração, no sentido de que, na preparação do próximo ano, do próximo IRS, digamos assim, das alterações que decorrem do Orçamento de Estado, mas que também não são significativas, mas não pode, isso não acontecesse. Agora, relativamente, há por exemplo, um exemplo muito concreto que referiu e que de facto é absurdo, que é o problema do IVA e da questão da escola. Resulta tão só da legislação fiscal da alteração do IRS, mas registamos como uma necessidade de mudar essa classificação, porque é de facto a questão tem que se ver em função da despesa em concreto e não de quem foi o prestador de serviço. Isso não é completamente absurdo na ótica do contribuinte, mas é uma evidência que que deixamos aqui registar e, portanto, termino agradecendo a vossa colaboração e faremos todos o esforço para que, se calhar no ano que vem, a DEC continue a dar muitas informações, continue a fazer o vosso trabalho, mas que os contribuintes sintam também um melhor resultado da sua, e um melhor relacionamento com a administração fiscal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Nascensão. Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito bem, na ausência da Sra. Deputada Cecília Meireles. Sr. Deputado Meireles.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Chamou-me duas vezes. Eu gostava só de pedir, em primeiro lugar, desculpa por não ter estado presente desde o início, pedir desculpa principalmente aos nossos convidados, claro, à DECO, e em nome do meu partido, por não ter estado presente desde o início. Farei os possíveis para recolher as notas que esta audição produziu. Apesar de ser suplente nesta comissão, mas evidentemente o meu grupo parlamentar assim fará, e não colocarei questões porque não ouvi a intervenção inicial, apesar de ter notas sobre aquilo que cá vos traz. Enfim, não estive presente e portanto não teria condições para fazer agora as perguntas. De qualquer das formas, desde que aqui estou, garanto que estou a tentar apanhar o máximo e no futuro também ver como é que o grupo parlamentar do PCP pode dar um contributo para que de facto se verifiquem menos problemas num sistema que deve progredir e não mais problemas num sistema que tem mais anos de experiência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Cecília Meireles. Não. Muito bem. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eram duas notas muito breves. A primeira era para saudar a DEC. Eu fui diretor da DEC durante vários anos e, portanto, é com muito gosto que os vejo aqui. E sempre, portanto, na altura em que estava lá e continuo a pensar da mesma maneira, acho que a DEC dá um contributo inestimável para esta... para a melhoria do funcionamento da nossa sociedade, em particular da administração. Eu ouvi há bocadinho o Dr. Ernesto referir-se ao Simplex, assim, com algumas dúvidas. Eu queria concretizar aqui num ponto, no ponto, precisamente o ponto que foi referido, que é as declarações por defeito dos trabalhadores por conta de outrem que só recebem rendimentos de trabalho e dos pensionistas que só recebem rendimentos de pensões. A ideia desta medida, obviamente, é facilitar a vida aos contribuintes, quer dizer, eu penso que isso é claro para toda a gente. Agora, nós temos que o fazer de maneira a que não prejudique os contribuintes. E é nesse sentido que eu venho também reforçar aquilo que já foi dito pelo meu colega Anastácio e também por outros colegas, de que todos os contributos que a DEC possa dar neste sentido são úteis. Aliás, já foi levantada uma questão importante em relação ao preenchimento da declaração por defeito, que é nós podemos, o contribuinte pode afetar e consignar 0,5% da sua coleta a uma instituição. Ora bem, como é que isso se fará? Pronto. E isso pode ser feito de muitas maneiras. Eu posso dizer já uma ou duas em que pode ser feito. Por exemplo, partir do pressuposto que o contribuinte, se não disser nada, faz a mesma afetação que o ano passado. Portanto, aquilo que eu queria transmitir aqui, não é, publicamente, é que nós, e em particular o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que apoia este Governo, veremos com muito bom grado qualquer contributo que possa ser dado para implementar uma medida que, obviamente, é para facilitar a vida aos contribuintes e não para os penalizar, e nesse sentido devemos, atempadamente e quanto mais cedo possível, pensar nestas matérias. Era só isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora, Sr. Senhor, Dr. Ernesto Pinto.
Agradeço aqui as palavras do Dr. Paulo Trigo Pereira. E, de facto, aqui o atempadamente eu acho que é a palavra-chave. Portanto, acho que quanto mais cedo tiver definido o que se vai fazer, mais facilmente a Administração Fiscal, a DEC e todas as outras instituições poderão passar, obviamente, a informação ao contribuinte o mais clara possível. Deixo-me aqui só reforçar, nós também achamos que tudo o que seja para simplificar é bom. Nós só temos reservas porque temos, às vezes, exemplos práticos em que, se o contribuinte não estiver devidamente atento, não é, acaba por ser prejudicado. E daí as desigualdades por vezes referidas, em que um contribuinte bem informado acaba por ser beneficiado relativamente a outro que não esteja tão bem informado ou tão preocupado. Mas já agora, nesta questão do atempadamento, eu queria deixar-vos o alerta quanto a uma questão que eu penso que será importante. Porque eu penso que muitos contribuintes, quando receberem o seu reembolso IRS, e por curiosidade forem simular novamente, estou a falar da situação dos casados que optaram pela entrega em separado ou vice-versa, irão ter surpresas e vão reparar que se tivessem optado por outra forma de tributação, seriam beneficiados. E o que é que acontece aqui? Temos um problema na legislação. Até ao ano passado, e fruto da legislação, ou seja, eu quando recebo a nota de liquidação de IRS posso, graciosamente, fazer uma reclamação e dizer que não concordo a cobrança de imposto. Mas um dos fundamentos da reclamação graciosa é, obviamente, o erro. Mas aqui a administração fiscal, olhando de forma muito direta e muito básica quanto a mim para a legislação, diz que o que são opções de tributação não são erros. Por exemplo, se eu optar pelo englobamento dos rendimentos de capitais e depois quando receber a liquidação, afinal eu não queria o englobamento, a administração fiscal diz que não é um erro. Não, foi uma opção de tributação que o contribuinte teve e agora isto não é um fundamento para reclamação. Portanto, pegando mais uma vez no atempadamente, e como já foi criada aqui uma forma jurídica quanto a nós, houve uma inovação, não é? A questão do contribuinte poder corrigir dentro de determinado prazo um erro da administração fiscal, eu penso que também poderia ser dada a oportunidade de os contribuintes nestas situações, obviamente em que verificaram depois de receber a liquidação, até porque a simulação estava errada, não nos podemos esquecer, devido aos serviços, seja dada a possibilidade de corrigir a sua declaração, sem ter que passar por este calvário, que depois é um serviço de finanças e o funcionário dizer-lhe, não, mas o que o senhor fez não foi nenhum erro, o senhor optou por esta forma de tributação e segundo a lei o senhor não pode reclamar. Portanto, basicamente, queria deixar aqui este último alerta. Quanto a uma questão também que foi colocada, há mais de 15 anos, provavelmente há 20, mas há 15 anos que eu trabalho na fiscalidade e nós temos sempre uma postura construtiva na DECO. Portanto, tudo o que são sugestões de melhoria, nós temos enviado, eu não digo sempre, mas praticamente sempre, no mínimo para os grupos parlamentares. Portanto, e temos a documentação, alguns nos respondem, outros que não, mas pronto, isso já será outra questão. Mas, portanto, todas as nossas publicações, nós temos artigos específicos em que damos conselhos exatamente acerca da melhoria do sistema e quanto ao IRS decidimos colocá-los em prática através da nossa aplicação IRS sem custo, demonstrando que qualquer contribuinte o pode fazer, não percebendo sequer linguagem jurídica. Muito obrigado.
Senhor Dr. Tito Rodrigues. Sim.
Só uma nota muito breve, só para dizer o seguinte. Estava-se aqui a falar de que forma é que nós podemos mitigar este, e falamos depois também, ouvimos aqui falar no Simplex, e estamos sempre a falar nos trabalhadores dependentes e nos pensionistas. A mãe de todas as questões este ano que recebemos foi, de facto, com a inovação da reforma de 2015, o problema de quando dois cônjuges ou dois unidos, de facto, têm rendimentos de categorias diferentes. E se uma simples associação, e permitam-me esta forma para nos autoqualificarmos, consegue entregar um serviço que, de forma simples, clara e muito objetiva, consegue otimizar o reembolso para os contribuintes, mal fora, se a administração tributária, com todos os milhões que foram investidos, e as palavras não são minhas, não consiga depois entregar o mesmo resultado. E, portanto, a expectativa dos contribuintes não deve ser descurada e nós devemos atender a todos, no sentido de lhes entregar a melhor resposta possível, da forma mais simples possível. E no final a nota é justamente esta, é que a administração tributária perca um bocadinho desta aura de despotismo inquisitório que ainda vai tendo e acaba por ser vista no sentido que estão a caminhar os outros órgãos da administração pública, de aproximação, de facilidade até na linguagem e sobretudo de proximidade com os cidadãos.
Muito obrigada. Doutora Rita Rodrigues.
Respondendo à questão de partilha de informação, de facto nós não só vamos partilhando ao longo destes anos de trabalho, mas em concreto no que diz respeito a estas questões, partilhámos com todos os grupos parlamentares, partilhámos com o Ministério das Finanças e disponibilizámos, tal como nos disponibilizámos para estar aqui hoje, disponibilizámos para poder contribuir e colaborar com a administração tributária. O que sentimos, e isso temos que o dizer com toda a frontalidade, é que não existe da parte da autoridade tributária abertura para receber estes nossos contributos e refletir a mudança. Sentimos isto há algum tempo. Não desistimos e continuamos a partilhar. Esta é a nossa forma de trabalhar e é também isso que nos permite estar aqui ao fim de 40 anos, é continuando sempre a insistir e devagarinho conseguindo alcançar aquilo que pretendemos, mas de facto essa partilha é feita. Da parte da DECO, podemos garantir duas coisas. Uma é a total abertura e disponibilidade para contribuir não só com o conhecimento técnico que temos, mas também com o privilégio de diariamente contactarmos com os consumidores e, portanto, percebermos aquilo que de facto os preocupa e como é que conseguimos chegar junto deles. E, por outro lado, também podemos garantir que continuaremos, como até hoje, com o olhar crítico, identificando o que está a ser bem feito e mal feito. Muitas vezes, sendo-nos atribuída a característica de que estamos a agoirar ou a arranjar, a antever problemas que depois, infelizmente, e eu digo infelizmente, de uma forma sincera, acaba por se concretizar, mas preferimos antecipar os problemas e dizer o que está a correr menos bem do que depois de o problema acontecer virmos para a comunicação social dizer que sim senhor e que tínhamos, que tínhamos a previsão de que isso iria acontecer. Portanto, garantias da parte da DECO, a total disponibilidade, seja para trabalhar com a autoridade tributária, seja para contribuir naquilo que é a reflexão dos grupos parlamentares ou de outras, de outro tipo de instituições, e um olhar crítico. É isso que nos motiva, é isso que nos permite crescer, é isso que nos permite afirmar que somos a maior associação de defesa do consumidor, que representa os consumidores sem qualquer tipo de receio, dizendo a verdade da forma nua e crua, e portanto com isso poderão contar nos próximos anos com todo o nosso afinco e esta nossa disponibilidade. A partilha foi feita, todo o teor das reclamações vai sendo partilhado e esta é a nossa lógica com todas as entidades públicas e portanto estamos, de facto, disponíveis para contribuir da melhor forma e para evitar, se calhar, uma entrega de IRS no próximo ano tão atribulada.
Muito obrigada, doutora Rita Rodrigues. Agradeço à doutora Rita Rodrigues, ao doutor Tito Rodrigues, ao doutor Ernesto Pinto. Efetivamente, estas últimas palavras de doutora Rita Rodrigues, que manifestam esta postura de responsabilidade e transparência e também simplificação na comunicação por parte da DECO, têm granjeado para a DECO relações de confiança e de credibilidade e de enorme prestígio na sociedade portuguesa. E por isso é sempre muito positivo que também as instituições públicas estejam num permanente diálogo e também a ouvir aquilo que são as recomendações e os alertas da DECO. Muito obrigada por esta disponibilidade, foi muito útil, muito esclarecedora e bom, e continuaremos a trabalhar no mesmo sentido, que é no sentido de simplificação e de garantir mais confiança e melhor relação entre os contribuintes, neste caso, e a administração pública, mas os consumidores em geral e a administração pública. Muito obrigada.